Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho
Scarpita. Tá na hora, 6:02 na Bahia. Alô, Iels, alô, Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos acordar, acorda pra vida, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Começando mais um Tropa de Elite, a metralhadora da informação, porque aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, supermercados Migra, com tintas, NP materiais para construção, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso é o time que oferece a metralhadora da informação até os 8. Participa com a gente. Participa ligando 3675-2000 e no nosso WhatsApp você manda o zap, 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 zap pra Gabi. 739-889-1029, convocando ele pra dar o bom dia, língua afiada. É o repórter policial mais premiado da Bahia, chegando na Gabi, chegando na tropa.
Marinho Santos.
E chegando pra dar bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Hoje é dia 18 do mês de maio do ano de 2022. E tempo carrancudo nesta quarta-feira. E você, ó, mas o sol vai pintar a partir das 8,
tá,
viu?
Tá carrancudo, tá?
É, tá carrancudo, mas o sol vem aí. Jerônimo.
Aí é Jerônimo, aí é o acorda cidade, né?
O sol vem aí.
O sol vem aí.
Alô, Itaçuci, acorda, Itaçuci.
Acorda pra ver, seu repórter aí, Marinho Santos. É, tem uma turma aqui. Rapaz, ontem eu vi um vídeo do Itaçuci. É, no aniversário do nosso querido Betinho, rapaz. Betinho, 1992. Depois eu vou te mandar esse vídeo.
Não, você
viu
Paulo
também?
Paulo Aranha, rapaz. Já mandou pra mim.
Tá suci, jovial ainda. Pra... 1992. Manda pra Edith.
Vou mandar pra primeira Edith, primeira dama e Itaçuci, pra poder ela visualizar e mostrar pra ele.
Pois é, seu repórter.
O telefone celular de Itaçuci não pega o WhatsApp, não pega... Nada, é daquele, né?
Bom, hoje é 18, é um dia muito importante, seu repórter, porque é o dia que vai ser realizada a audiência pública pela Câmara de Ilhéus para tratar de um assunto. Ontem mesmo tivemos queda de energia na Zona Sul, a questão da Coelba. E hoje a gente convidou o deputado que está batalhando para que aconteça a CPI da Coelba na Assembleia Legislativa da Bahia, o nosso convidado de hoje, o deputado Tum. Deputado estadual que estará conosco falando, né, esse assunto que com certeza, eu acho que cada ilhéense aqui já sentiu na pele um problema com a Coelba.
Agradecer ao deputado Tum por ter aceitado o nosso convite, ele que vai estar em Ilhéus, né?
Já está na cidade.
Já está na cidade, daqui a pouquinho vai estar aqui ao vivo e nosso muito obrigado por ter atendido o nosso convite aqui do programa Tropa de Elite, gerado na nossa Gabriela FM.
Pois é, e a gente chega, com certeza também, seu repórter, ontem a Câmara, durante sessão, eu queria parabenizar o posicionamento do vereador Augustão. Augustão tá gigante nessa legislatura, viu? Tá gigante, cumprindo o seu papel de representante do povo. E mais uma vez o vereador Nerival vira motivo de chacota, né, seu repórter?
É, Nerival...
O Nerival parece estar brincando de legislar, rapaz.
Ele foi questionar o Augustão pela construção dos pontos de ônibus. E quem quer, quem fala, né, de repente quer ouvir. E ele ouviu do Augustão, o Augustão foi curto, grosso e objetivo.
É. Vamos fazer a pergunta que o Augustão fez pro Nerival mais tarde no programa, ver se o Nerival dá essa resposta pro povo de Ilhéus. É? Ontem foi dito na Câmara, agora a gente vai fazer a pergunta aqui no microfone do Tropa de Elite da Gabriela FM. Bom, vou trazer logo a informação do tempo, temperatura. Você falou que o tempo tá carrancudo. Olha que já tá querendo dar o ar da graça aí, iluminando e aquecendo, Ilhéus. Daqui a pouquinho também, né, teremos a participação dos nossos correspondentes Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, Nath Almeida. E para falar de futebol, a gente convoca ele todas as manhãs, o Edenildo Braga, aqui no nosso quadro Bola Dentro. Vou trazer a informação já. Clima e temperatura aqui, tempo e temperatura de acordo com a agência Clima Tempo chegando, hein? Hoje é quarta-feira, 18 de maio. Céu Ilhéus nublado nesse exato momento aqui no Banco da Vitória, rodovia Ilhéus, Itabuna. Nós temos 10% de probabilidade de chuva, seu repórter, termômetros marcando 24 graus. Tá um calorzinho gostoso nesse início de manhã. Pode chegar hoje até 31 graus, viu? Nessa quarta-feira. Ontem a gente teve um dia ensolarado.
Fiquei surpreso hoje pela manhã, o Hora 1, rapaz. Um caminhão. O caminhão virou, Escapita. O vento virou um caminhão lá no sul do país. Imagina a força desse vento, viu, Escapita? Eu espero que esse vento não venha para aqui, viu? Porque o vento virar um caminhão... É, eu que às vezes ando de moto, já tô até com medo lá, o vento pegar e me jogar.
É, o pessoal tá aí, né? Desde segunda-feira que essa massa polar, esses ventos frios aí, prometeram que chegaria ao Brasil. E algumas regiões realmente já tá enfrentando aí um frio tremendo.
E falar em frio, é Elba Ramalho, dia 26, lá em Vitória da Conquista.
Você virou fã da Elba, né?
Eu sou fã de Elba Ramalho, mas
não era tanto, não.
É uma quinta-feira.
É,
não. Ainda vai ter o Raimundo Fagner.
Tem um coração.
Também, dia 26. O Festival de Inverno. Tá preparado para ir pro Festival de Inverno de Elba Ramalho e Raimundo Fagner?
Não dá pra viajar agora não, viu? Teve uma menina que disse, olha, de Fagner eu só conheço aquela. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Bom, vamos tocar o nosso programa a partir de agora. As manchetes que serão destaques da metralhadora da informação até às 8h, 6h, 9 minutinhos da Bahia, agora 6h09. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. As manchetes do programa, hein?
Tropa de Elite.
E motoristas de aplicativo, parentes e amigos de John realizaram protestos nas principais avenidas de Ilhéus e pela morte do colega.
Prefeitura de Ilhéus tem mudanças no primeiro escalão.
E discussão, agressão a uma mulher envolve segurança na casa de show Tinho Espetinho na Avenida Itabuna. E o boletim de ocorrência registrado no plantão da delegada doutora Andréia Tamboni.
Polícia Rodoviária Federal da Bahia apreende quase 35 quilos de pasta base de cocaína. Ê, danado, sabe onde? Na 116, seu repórter. Aqui, Bahia.
Eita. Ex-prefeita de Barro Preto tem contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios. E o Ministério Público vai apurar as irregularidades.
E olha, a prefeita Simeia, toda embolada também, a ex-prefeita lá de Ubatã. A gente vai dar um giro aí nos bastidores da política. E outra coisa também, a questão da reeleição, né, para presidente da mesma legislatura, parece estar dando um problema sério aí, seu repórter. E a gente também vai estar discutindo esse assunto no programa de hoje. Mas duas cidades que realizou essa reeleição, quer dizer, cidades que não têm a lei, é bom deixar bem claro isso, as cidades que estão fazendo agora, como está querendo acontecer aqui em Ilhéus, Itabuna, né? Itabuna fez rapidamente e o Erasmo Ávila foi reeleito presidente, mas tem cidades aí que já existe essa lei, essa emenda, né? E as reeleições estão acontecendo naturalmente. 6h11, tem mais ainda.
Escape, a ex-prefeita de Ubatã E também um empreiteiro lá de Ubatã, viu, Scarpe?
É, rapaz, traquinando.
A justiça ordenou o bloqueio de mais de 1,5 milhão da ex-prefeita de Ubatã e também de um empreiteiro.
É, você tá sabendo do programa de coleta seletiva que avança em Itacaré e a gente cobra aqui em Ilhéus essa questão do aterro sanitário lá do Itariri. Tem a flexibilização da lei seca, vai a julgamento no STF. Essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação, além da nossa entrevista de hoje com o nosso convidado, o deputado estadual Tum, falando sobre essa audiência pública na pauta. Os desserviços prestados pela Coelba, como o Marinho Santos fala. Bom dia, você vem com a gente.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 12 minutos, 6 e 12. Olha, os motoristas de aplicativo de Ilhéus realizaram uma manifestação em frente ao Centro de Convenções na Avenida Soares Lopes, cobrando providências e homenageando o colega de profissão, o Sátiro Menezes, o John. O John que também havia ele aceitado uma corrida saindo de Ilhéus com destino à Serra Grande, município de Uruçuca. E segundo a família do rapaz, do John, a última vez que ele tinha sido visto foi na última sexta-feira, bairro do Parque Infantil Malhado. O corpo de John, de 23 anos, foi encontrado na noite da última segunda-feira, com a Polícia Civil, e o corpo apresentava marcas, de acordo com a Polícia Civil, o corpo de John apresentava marcas de disparos de arma de fogo e foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. E não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. O caso está sendo investigado pela primeira delegacia territorial, e a delegacia territorial Núcleo de Homicídios, quando chega, e a gente tem certeza que vai essa investigação chegar em alguém, né? Já tem o número de um telefone que ligou, tem um prenome de uma mulher que já deveria ter sido grampeada, investigada, levada para a delegacia. Porque depois o pessoal dá pinote. Pinote é quando foge. Vê que o cerco tá fechando e aí dá o pinote e sai fora. Tem que saber os antecedentes criminais. Se tem algum antecedente. O que é que tem na vida pregressa do John? Para poder começar a linha de investigação. Eu aprendi com um investigador da Polícia Civil, o Ricardo Almeida, que mora, ele que também é meu amigo, ele disse: olha, Marinho Santos, a investigação começa como se fosse um carrinho de linha. Carrinho de linha de uma costureira. Aí você vai puxando. E quanto mais você puxa, vai acontecendo, vai vindo coisas. E a gente vai montando quebra-cabeças. E de repente o quebra-cabeças vai ser montado pela polícia e tudo vai ser esclarecido sobre a morte do John. John, que morava na Lagoa Encantada, o Sátiro Menezes e filho, né? E eu tenho certeza que diante da Polícia Civil ter a primeira pista que pode levar aos autores do assassinato, o corpo teriam tentado até a fogo e foi encontrado em avançado estado de decomposição, com sinais de tortura. E este número aí de telefone da mulher identificada de prenome Viviane, com a linha número 2551, a mulher que foi atendida a partir dela, no primeiro momento, o contato, ele estava no Parque Infantil, né? E aí a grande carreata, ontem eu ainda peguei um pouco da carreata, Scarpe, depois daquele momento do almoço, do nosso almoço, nós almoçamos e eu segui. E aí já peguei essa carreata na Avenida Antônio Carlos Magalhães, sentido Parque Infantil. E aí depois eu passei a carreata e fui embora. E não sei mais o que aconteceu durante a carreata, mas vamos no programa de amanhã já trazer alguma novidade sobre a morte do John, já com a polícia, porque a polícia está investigando e nós não podemos avançar para atrapalhar as investigações do núcleo de homicídios de Ilhéus, da primeira delegacia territorial e até mesmo da delegacia de crimes contra o patrimônio de repressão a furtos e roubos, que tem a linha de investigação no comando da delegada titular, doutora Rita de Cássia, e o serviço de investigação, que tem o comando do investigador Edson Serra. São 6 horas e 17 minutos. Daqui a pouquinho eu volto falando, Scarpe, da discussão, a agressão a uma mulher envolve seguranças na casa de show Tinho Espetinho, Avenida Itabuna, UBO. Foi registrado na polícia, delegado Andréia Tamboni.
Meu Deus do céu. Hoje é dia 18 de maio, né? Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E já está no nosso card, né? Lá no nosso Instagram, o nosso card dessa campanha. Ilhéus realizando a semana. Daqui a pouquinho tem panfletagem. De tarde, mais uma roda de conversa, a semana acontecendo na Câmara de Vereadores, com o objetivo de comover a sociedade para as consequências que o abuso sexual infantil causa às vítimas. A campanha leva para diversos locais os principais sinais que podem revelar possíveis casos de abusos contra crianças e adolescentes, bem como os traumas, né, advindos da violação. Dessa forma, casos em todo o país poderão ser identificados com mais facilidade, denunciados aí e tratados. Esse Disque 100, seu repórter Marinho Santos. 18 de maio é o dia do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O programa Tropa de Elite apoia esta causa, apoie você também. É a campanha que já está lá no nosso Instagram, né? É o card que a gente preparou para o dia de hoje, o dia 18 de maio. Tem uma programação no nosso site, toda a programação desta semana, né? A semana que segue discutindo medidas de enfrentamento. E hoje, como eu falei agora há pouco, tem a Blitz, uma Blitz que vai acontecer no CRAS Vilela, né? E às 16 horas tem a sessão especial no plenário da Câmara Municipal de Ilhéus. Então hoje, a partir das 8h30, fazendo parte da semana, tem uma blitz educativa e panfletagem com a equipe do CRAS, no Teotônio Vilela, e a sessão especial a partir das 16 horas. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Pra gente no nosso WhatsApp, pam, pararé, pam, pam. Bom dia, meninos! Bom dia, meninos, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, família e amigos aí do John, né? Que crueldade, que a justiça seja feita em nome de Deus, aí bom trabalho pra vocês, Beth, a Beth lá do Residencial, Sol e Mar. Bom dia, tropa de elite, não quero ser identificado, mas, né, a Sutrans aí parece não conhecer Castelo Novo e Banco do Pedro, viu? Como é que vai colocar um ônibus para atender os dois distritos com dois horários, 6 e 16 horas? Né? O pessoal tá na bronca aqui, tá pedindo ajuda a gente, viu? Ontem o pessoal chegou lá para conversar com a comunidade. Um abraço aí pra nossa querida Cida, rapaz. Cida tá lá em Vitória, Espírito Santo, acompanhando a gente pelo aplicativo, lado do seu netinho aí, André Lucas, o Gilberto do sítio Água Boa. Bom dia, dupla da informação, que Deus abençoe. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Olha, eu venho aqui reclamar sobre o horário, né, do ônibus ao domingo. O ônibus pro Sambaituba não está vindo até Vila Olímpio. E nós, feirantes, precisamos de ônibus 6 horas da manhã. O ônibus só chega em Vila Olímpia 8 horas. Os feirantes voltam para casa porque não tem como ir para a feira. Esse horário e o ônibus de Sambaituba não vem até Vila Olímpia. Pedi aí os amigos, né, o Joca e o Bahia, para ver o que, é que pode ser feito aí, viu, Serpa? Chega junto aí, tanto o Joca quanto o Bahia, vê a possibilidade. Pelo menos no final de semana é o dia de feira, seu repórter, o sábado e domingo, e a turma tá acabando ficando prejudicada aí. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita, já ligado aqui, Gilberto Fagundes, bom dia, Gilberto. Tiago da Lagoa Encantada, bom dia, vocês são grandes radialistas. Obrigado, Tiagão, a gente tá aqui pra ajudar, a gente tá aqui pra ser a voz do povo. Vocês colocam a gente em primeiro lugar e nós colocamos vocês em primeiro lugar. Olha, Marinho Santos, Escarpita, tá querendo ver a gente na nossa live. A live hoje não tá tendo não, viu? Mas amanhã a gente promete a live. Ela disse, eu gosto de ficar assistindo vocês pelo Facebook. Marlene Adame. Ô Marlene, um abraço pra você. Bom dia, meus amigos Marinho Santos, Robertinho Escarpita, por favor, manda um alô, doutor Felipe, do posto de saúde Serra Grande, um excelente profissional. É o Antônio Anselma, doutor Felipe, figuraça, viu? Vai pra Serra ouvindo tropa, já chega em Serra Grande, Marinho Santos, bem informado, viu? Doutor Felipe, um abração. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escarpita, manda um alô pro Espirro. Espirro sempre madrugando, hein? Alô, Espirro, aquele abraço pra você. E pra gente fechar essa primeira rodada, meus amigos Marinho Santos Escarpita, bom dia. Sou Ismael, morador de Areia Branca, Escola da Areia Branca. É, danado, quer empurrar a goela abaixo. As crianças estudam duas vezes por semana. Motivo, a sala tem muito aluno. Nos ajude aí. É, eu não tô acreditando nisso, rapaz. Imagina só, seu repórter. A demanda é grande. Só tem uma sala de aula. E aí tem que dividir a turma. Secretária Loura, presidente da PPI, professor Osmar Nogueira Júnior, tentar o contato com o presidente da PPI, ver se é de conhecimento da PPI essa situação. Escola de Areia Branca, Marinho Santos. As crianças estudam duas vezes por semana e, de acordo com a denúncia de um pai aqui ou uma mãe, a sala tem muitos alunos. Está pedindo ajuda do Tropa. E a gente vai ajudar com certeza. 6 horas 23 minutos na Bahia, 6h23.
Olha, Escarpeta recebendo uma mensagem aqui. Olha, Marinho Santos, Escarpeta, na portaria do Joia do Atlântico, tem câmaras que pode ajudar aí. É a polícia a investigar esse caso do John. Quero mandar um abraço ao Dudu. O Dudu tá lá em Serra Grande, na região do Gavião. O Dudu, amigo do vereador Dai da Serra.
Bom, ontem moradores de Banco do Pedro, moradores de Castelo Novo, fecharam a BA-262, a Ilhéus do Sul, em protesto. A gente manteve contato tanto com o seu Raimundo, que é o presidente da Associação de Moradores, quanto o vice-presidente. E ontem eles já estavam programando esse protesto. O seu repórter, foi decidido em reunião com a comunidade. Os moradores de Castelo Novo e Banco do Pedro, bem cedinho, eles fecharam a rodovia. Causou um congestionamento, a polícia chegou no local. Os moradores utilizaram troncos de árvores, pedaços de madeira, para chamar a atenção. É uma forma que a comunidade está tendo de chamar a atenção das autoridades. Eu acho que um protesto pacífico, ele surte um efeito. Você não vai fazer baderna, você não vai destruir patrimônio, vandalismo, não. Agora, um protesto pacífico para chamar a atenção de uma situação que eles, quando eu digo eles, porque são vocês, moradores, que estão sentindo na pele os problemas todos os dias. Quem está aqui no centro da cidade, está na Zona Sul, está nos seus apartamentos, nos seus condomínios de luxo, não sentem na pele o que vocês sentem todo dia, não é, repórter?
Olha, já que a Prefeitura Municipal de Ilhéus não dá uma estrutura suficiente para os moradores do distrito de Castelo Novo e distrito de Banco do Pedro, eles, Banco do Pedro e Castelo Novo, vivem uma torcida. Eles vivem torcendo que Ilhéus libere para Uruçuca os dois distritos, para que tenham uma maior atenção. Mas sendo Castelo Novo e Banco do Pedro pertencendo a Uruçuca, o ônibus já vai ser diferenciado.
É.
O ônibus já não pode ser o ônibus da linha, já tem que ser um ônibus intermunicipal.
Você viu, a gente conversou com o Marconi Amaral, né, durante a entrevista. Depois da entrevista a gente tomou um café com o Marconi e eu falava dessa questão de Pimenteira, Inema, Banco Central. São os distritos mais distantes, né? E o Marconi falava, não, isso depende primeiro de uma articulação aqui, tem que ter um plebiscito, a comunidade precisa decidir, depois vai para a Câmara, depois segue para a Assembleia Legislativa, Marinho Santos. Agora, é um assunto que tem que ser colocado na pauta. Tem que ser colocado. Vai ser bom para os municípios. Eu acho que Ilhéus deixa de ter um problema, porque você, a partir do momento que você não dá assistência ao distrito, você tem um problema.
Mas Ilhéus também perde.
Sim. Mas o que pode fazer? Você tem nem.
Mas os moradores ganham.
Aí agora, justamente, a população ganha. Hoje você tem Pimenteira, por exemplo. Quem dá o suporte à Pimenteira é Itajuípe. Você tem Banco Central, Gongugi, Uruçuca, meu Deus do céu.
Inema. Quem dá o suporte é Quaraci.
Então tem que resolver o problema. Você está vendo aqui o litoral norte da cidade de Ilhéus, tem buscado atendimento em Serra Grande, atendimento de saúde, escola. Escola, você vai chegar na Ponta do Ramo, Queimada, Mamoã, Ponta da Túlia. Muita gente estuda lá em Serra Grande. Então é um assunto que os nossos vereadores, eu acho que precisam abordar, precisa botar na mesa, né, para uma pauta importante com o prefeito Mário Alexandre, com os prefeitos dos municípios que estão aí mais próximos desses distritos e resolver o problema. O que não pode, seu repórter, são os moradores desses distritos continuarem sofrendo, porque os serviços não chegam.
Você sabia que o ex-prefeito Jabes Ribeiro é questionado até os dias de hoje por conta de Serra Grande ter sido liberada para Uruçuca?
Eu não tenho,
na gestão
não tenho
do Jabes.
Muita lembrança desse episódio, não.
Aí Serra Grande passou a ser município de Uruçuca.
Eu acho que o Jabes, numa futura entrevista conosco, eu acho que essa pergunta você precisa colocar na pauta, essa questão de Serra Grande. E a gente acaba com esse problema aí.
Causou,
né,
prejuízos,
então,
ao município de Ilhéus.
Você sempre aborda esse assunto aí, mas eu não tenho resposta para isso.
Para isso, né?
Não. Então, eu acho que só o Jabes é que pode responder.
Jabes Ribeiro.
São 6h28, agora sim. Mário Santos, tem dias que ele acorda que eu vou te contar, viu? Vai buscar um negócio lá no fundo da gaveta. 6h28, primeiro giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, locutor vereador, ele que sempre traz informações da nossa querida Uruçuca, Itacaré, Ubaitaba, Maraú. Bom dia, Matheus Santos.
Olá, Robertinho Scarpita. Olá, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Matheus Santos chegando nesta quarta-feira, dia 18 de maio. Uma ótima manhã para você que está acompanhando aqui o Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tá bom, minha gente? Olha só, meu caro Robertinho Scarpita, o sarau, né? Depois de 2 anos, sarau Serra Viva retorna animando a noite da vila de Serra Grande. Na última noite do sábado 14, a Praça Pedro Gomes, na vila de Serra Grande, Uruçuca, recebeu mais uma edição do sarau Serra Viva, um evento cultural realizado periodicamente no segundo sábado do mês em Serra Grande. O objetivo do evento é expandir os espaços para práticas, reflexões e o consumo da arte popular. O encontro volta a acontecer depois de 2 anos impossibilitados em decorrência da pandemia provocada pelo coronavírus. Apoiar cultura é fortalecer os laços que unem a nossa comunidade tão rica. E ainda dia de Faça Bonito na Escola Nuclear do Domingos Correia, na zona rural de Uruçuca. A equipe do CREA, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, visitou a unidade para dar continuidade às ações do Maio Laranja, mês de conscientização e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E, portanto, hoje, a partir das 9 horas, todo mundo está convidado para a caminhada de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Que bacana, né? E olha só também, a infraestrutura operando em alta no ramal da Fazenda Santa Isabel, na BA-653, que liga Uruçuca Serra Grande, com serviços de patrulhamento para garantir a acessibilidade dos moradores da zona rural do município, né? Isso é bacana demais, muito bom. E ontem, inclusive, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes aqui do Tropa de Elite, aconteceu, né? Moradores de Castelo Novo, distrito de Ilhéus, fecharam a rodovia BA-262 sentido Uruçuca, Ilhéus, em forma de protesto, né? Várias fotos circulando nas redes sociais e fizeram protestos por lá ontem. Mas Robertinho Scarpita, Marinho Santos, Uruçuca tem mais um ou mais uma milionário. Milionário ou milionária? Aposta de Uruçuca acerta sozinha e ganha mais de R$1 milhão na Loto Fácil. Um apostador acertou sozinho as 15 dezenas do concurso 2.523 da Loto Fácil, das sorteadas no dia de quarta-feira, ontem, dia 17 de maio, no espaço Loterias Caixa, em São Paulo. E de acordo com a Caixa Econômica Federal, ele ou ela vai receber R$1.284.224,95. O ganhador do prêmio principal é da cidade de Uruçuca, Bahia, a nossa querida Uruçuca de Açúcar. Quem será esse novo milionário ou milionária, hein, Marinho Santos? Hein, Robertinho Scarpita? As 362 apostas ganhadoras com 14 acertos levaram para casa cada um R$1.062,63, né? E as dezenas sorteadas foram 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23 e 24. Você pode receber, você ganhador de Uruçuca, viu? Pode receber o seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$1.332.072 bruto de R$1.903.098, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, valores iguais ou acima de R$10.000. São pagos após 2 dias da apresentação na agência da Caixa. Então, hein? Quem será? Quem foi será, hein? Será que é conhecido nosso aqui, Robertinho Scarpita? Será que é meu amigo? Será que é minha amiga? Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM.
Um
bom
abraço,
dia a todos, amigos, e até amanhã.
Eu pensei que você já ia pedir um dinheiro emprestado, seu repórter.
Isso aí pode ser um vereador bicudo, pode ser o ganhador ou um secretário de administração, o Zezé. Um dos dois, o bicudo ou o Zezé.
Ou a mulher do cachorro quente ali na pracinha, pertinho do pastelão, né? Do salgadinho gostoso.
Meu pai celestial.
Boa sorte aí pra esse ganhador ou essa ganhadora de Uruçuca. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, seu repórter.
Olha, a justiça ordena bloqueio de mais R$1,5 milhão de ex-prefeita de Ubatã e de empreiteiro.
Vamos falar dessa flexibilização da lei seca que vai a julgamento no STF. A gente sabe que, ó, beber e assumir direção de veículo, de jeito nenhum, viu? Sai daí não, até às 8 no oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Conti Tintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso tem a metralhadora da informação na Gabi.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite.
Marinho Santos.
6:43. Olha, Scarpita, antes da notícia, um recado para seu Cavalcante. Esse seu Cavalcante, conhecido como Caxixe. Olha, Caxixe, a Luzia, é, Lozinha. Você lembra de Lozinha que fugiu com um caminhoneiro lá em Uruçuca? É Lozinha Caxixe. Ela voltou, o caminhoneiro liberou ela, voltou, tá te procurando. O caminhoneiro trouxe ela de volta, ela estava em Uruçuca. Ela disse, ó, mas dessa vez não dei nem moto, nem lambreta pra ela não fugir novamente. Porque Lozinha daquela vez levou tudo, levou os móveis e até levou a lambreta. Agora você... É, Cavalcante, ô Caxixe, se liga, rapaz. Vai ver Lozinha. Ela tá de volta lá em Uruçuca, viu?
Cavalcante ou
Cavalcante tem um apelido de Caxixe, bastante conhecido na cidade de Uruçuca.
Rapaz, você pegou no pé dela.
Lozinha voltou, o caminhoneiro não quis mais ela. Levou ela, tomou ela dele. Ele hoje vive apaixonado com rádio debaixo do braço, ouvindo Tropa de Elite, ouvindo Gabriela FM. Olha esse capítulo.
Olha o caminhoneiro aí, olha o caminhoneiro aí. Meu Deus do céu, você pegou no pé dele mesmo aí com essa, viu, rapaz? E tocar uma música dessa ainda, senhor repórter? É verdade, viu? Mandar um abraço a todos os caminhoneiros que vão cruzando as estradas da nossa região e ligado com a gente. Tadinho do bichinho, rapaz. E o rádio, tá ligado?
Tá ligado, tá. Caxixe.
Alô, Caxixe! Olha o caminhoneiro aí, viu? O caminhoneiro já foi embora. Liberou o seu amor, viu? Ela está de volta, seu Caxixe! Esse Tropa de Elite é diferente, viu, rapaz? Quer dizer que você vai pegar no pé do próximo agora, viu?
E vamos com a notícia, Scarpita.
Vamos nessa!
Olha, a justiça ordenou o bloqueio de mais de 1,5 milhão da ex-prefeita de Ubatã e de um empresário do setor de empreiteira. A Justiça Federal em Itabuna determinou o bloqueio de bens da ex-prefeita de Ubatã, Simeia Queiroz Félix. Simeia de Expedito, como ela é conhecida, e também do empresário Carlos Alberto Rabelo da Silva, da Pavisa, Pavimentação e Obras de Saneamento Básico Limitada. Essa decisão é da juíza Maísia Ceal Carvalho Poponetti, em processo que apura irregularidades na contratação e pagamento à empresa em obras municipais nos anos de 2013, 2014 e 2015. O montante do bloqueio superior a 1,2 milhão é apontado como o valor, né? O valor pago a mais em obras superfaturadas e pagamentos indevidos. Então, a ex-prefeita do município de Ubatã teve os bens bloqueados por suspeita de fraude em licitação e crime de responsabilidade, conforme decisão da magistrada federal. Aí vai bloquear, meu amigo. A juíza determinou o bloqueio, né? E agora a ordem, né? E do bloqueio, Simeia e o empresário serão executados, né? Ampliação e construção de escolas municipais e de postos de saúde, além de pavimentação de ruas lá em Ubatã e a construção da Praça Lagedo. Então apura-se possível direcionamento das respectivas licitações e superfaturamento. Então vai pegar o bicho, a juíza federal, o bicho pega, seu Scarpita. Você conhece a ex-prefeita Simeia?
Vista.
É?
De vista.
Tá toda empipinada, viu?
É aquele negócio, né, seu repórter? Você fica traquinando com o dinheiro do povo e dá nisso. Você conhece muito político traquino?
É que não olha nos meus olhos.
Ai, ai. Eu vou trazer logo o Edenildo Braga. E você viu, sessão de ontem, a resposta dada pelo o vereador Augustão, rapaz. O vereador Augustão tá gigante, viu? Cara alta. Vereador Augustão. Um abraço, Marcelo do Requeijão. Vou falar daqui a pouquinho dessa de ontem. Vereador Nerival precisa parar de ficar chamando a atenção. Chame a atenção, vereador, com projetos. Projetos que beneficiem o povo de Ilhéus. Cumpra o seu papel de legislador, seu repórter.
Os fica pontos, feio com a cidade de Ilhéus. Os pontos de ônibus construídos beneficiou os moradores que não tinham onde ficar. Pois debaixo de chuva, debaixo de sol. Ele pegou aí o Augustão pegou na veia, né? Chegou chegando.
Agora eu queria saber, o Augustão perguntou e o Nerival não respondeu. O Nerival tem cargos na prefeitura?
Augustão não tem nenhum cargo nomeado por ele na prefeitura de Ilhéus.
E aí, vereador Nerival, apesar ficou sem resposta, né?
Apesar de o Augustão ser do Partido dos Trabalhadores, que é aliado do prefeito de Ilhéus, né?
Agora,
depois do programa, esse capítulo...
O vereador Nerival tem empresa também na prefeitura, prestando serviço para a prefeitura? O Augustão também perguntou isso e ele não respondeu, senhor.
Pode responder o vereador Nerival.
Tá gigante o Augustão, né?
Gigante
nessa legislatura, o gigante, inclusive, cara alta.
E depois do programa, esse capítulo, logo após o Tropa de Elite, vou tomar um café com Lila Del Rey, lá no bairro do Iguape, no Sintra Sul 1. A matriz do Sintra Sul.
Um abração aí pra toda a turma 10 do Sintra Sul.
Rita
tá pintando o Bola Dentro com o nosso querido Edenildo Braga, trazendo aí as informações do futebol. Você já sabe, hein? Todos os dias aqui no Tropa de Elite vem chegando o Edenildo Braga, esse fera aí. Ontem mesmo teve o prazer de falar com outra figura que eu tenho a maior admiração, principalmente nessa questão aí do esporte radiofônico, né? A história do rádio esportivo na nossa região passa por ele, com certeza, Robério Menezes, da Coirmã Rádio Difusora de Itabuna, durante muito tempo comandou aí e revelou grandes talentos do rádio, viu? Robério Menezes,
grandes,
né, seu
repórter? Grandes talentos.
E o Edenildo Braga essa semana
revelações.
Também.
Revelações.
O Edenildo Braga essa semana eu vi no TBT aí, rapaz, ele narrando um gol, dizendo que tá com saudade de narrar, também é outro fera. E o Edenildo faz parte aqui desse time de correspondentes. Vamos convidar então. Vem chegando, Bola Dentro no ar pra você.
Bola Dentro.
Edenildo Braga, bom dia, aquele abraço.
Bom dia pra você, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Noite de terça-feira, com jogos importantes e decisivos pela Sul-Americana e Libertadores da América. Começamos com a Sul-Americana. Banfield, Universidade Católica, empate em 1-1. O Internacional de Porto Alegre bateu o Independente Medellín por 2-0. Ceará, 6. General Cavalheiro, 0. 9 de outubro, 2. Guarenia, 3. Atlético de Goiás, 1. Antofagasta, 0. E Júnior Barranquilla, 2. Oriente Petroleiro, 0. Já na Libertadores, Caracas e The Strongets empataram em 0-0. O Bragantino em casa perdeu para o Estudiantes, placar de 1-0. Peñarol e Cerro Porteño empate em 0-0. Boca e Corinthians no La Bombonera empataram em 1-1. No Maracanã, o Flamengo bateu Universidade Católica por 3-0. Já o Sporting Cristal empatou com Talleres de Córdoba pelo placar de 0-0. Quarta-feira também tem mais jogos pela Sul-Americana e também Libertadores da América. Na Sul-Americana, a bola rola hoje para River do Uruguai e Cuiabá. O Ayacucho enfrenta o Everton de Vinha. O Racing pega o Melgar. O Santos joga contra a Universidade de União de La Calheira. E o LDU enfrenta o Defensa e Justiça. Na Libertadores da América, os jogos para hoje: Palmeiras e Emelec, Atlético do Paraná e Libertad, Nacional e Vélez Sarsfield, Deportivo Tátira e Independente Medellín. Teremos ainda a equipe do Tolima enfrentando o América Mineiro. Colón enfrenta o Olímpia e o Aliança Lima enfrenta a equipe do Fortaleza. A cidade de Uruçuca vive uma expectativa e a pergunta: quem foi o ganhador? Saiu ontem o sorteio da Loto Fácil, concurso 2523. Apenas um acertador. E acertou as 15 dezenas e ele é de Uruçuca. As dezenas sorteadas 01, 04, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23 e 24. O novo milionário fez sua aposta em Uruçuca e vai ganhar um prêmio de 1.284.224,95. E a pergunta: quem é esse novo milionário que fez a aposta na lotérica em Uruçuca e acertou as 15 dezenas do concurso 2.523 da Loto Fácil? Essa pergunta fica no ar. São as informações esportivas para o Tropa de Elite da manhã desta quarta-feira. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Passa lá, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Sucesso! Amanhã tem mais, viu?
Bola dentro.
E 18 horas tem Gabriela Esportiva com o nosso campeoníssimo Zé Maria e Tony Café, rapaz. 9. Deixa eu trazer essa informação. Daqui a pouquinho o Nath Almeida tá chegando em mais um giro regional. Mais um giro regional, seu repórter Nath Almeida. Olha, essa flexibilização da lei seca. Às vezes eu fico sem entender algumas coisas, né? A gente tem batido tanto nessa campanha, ó, beber e dirigir não combina. Muita gente, né, que já pagou multas, responde a processo por essa questão, né, de você dirigir e assumir, né, beber e assumir a direção do veículo. O STF vai julgar essa ação, né, contra a lei seca, o julgamento sobre a constitucionalidade da lei 11.705/2008, a lei seca, está na pauta de hoje lá do Supremo Tribunal Federal. A corte vai julgar a ação movida pela Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento, que questiona a política de tolerância zero ao álcool para quem conduz veículo no Brasil. A associação argumenta que a lei trata de forma igual pessoas que ingerem pequena quantidade de álcool ou que dirigem completamente embriagadas. Para a Abracel, também é inconstitucional obrigar o cidadão a se submeter ao etilômetro, que é o teste do bafômetro, sob pena de multa de R$ 2.934,70 e da suspensão do direito de dirigir por um ano, 12 meses. Na prática, conforme a Abracel, o motorista se vê obrigado a produzir prova contra si mesmo, o que é vedado pela legislação brasileira. Agora, seu repórter, você conhece alguém que já foi parado na lei seca? Não é obrigado a assoprar, você assopra se quiser, não é isso?
Eu fui parado em Salvador.
Você já foi parado?
Bonocu.
Sim.
Estava bebendo, a multa na época, R$ 2.000.
É. Agora, essa questão de você soprar ou não, eu acho que fica a critério do motorista, não é isso? Se o motorista estiver embriagado, gente, numa situação sem condições, realmente não, tem que tirar e deixar o rapaz quietinho lá e chamar alguém para levar.
Voltando de um aniversário, Scarpita, e de repente fui parado 2 horas madrugada, Bonocô, Salvador, de repente, quando eu estava indo para soprar o bafômetro, tinha os garotões, as garotas, que também estavam parados na blitz, aí falaram assim...
Você tinha tomado uma cervejinha.
Tio, não sopra não, tio.
Porque antes da vigência da lei seca, a legislação brasileira não permitia até 0,6. Em casos extremos, com mais de 0,34, Marinho Santos, pontos marcados lá no bafômetro, né? Apontava no sangue, o condutor podia até ser preso por 6 meses de 6 meses até 3 anos, rapaz, de reclusão. Mas aí tem que ter um limite, tem que ter uma tolerância. Você vê que tem gente, casos aí, já teve discussões levantadas, que até o enxaguante bocal, né, que você usasse, se tivesse álcool, apontava lá no bafômetro. Nath Almeida, vem chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia você, Nath Almeida. Aquele abraço, bom dia.
Muito bom dia, Roberto Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo mais um giro regional. Já começando o nosso giro desta quarta-feira, trazendo uma notícia que tem gerado revolta na cidade de Ibicaraí. O aposentado da Polícia Militar, o Antônio Neres de Souza, de 64 anos de idade, foi preso ontem, terça-feira, dia 17, na cidade de Ibicaraí, acusado de cometer durante anos abuso sexual contra a própria filha menor de idade. A prisão aconteceu na última sexta-feira, dia 13, nas imediações da Feira Livre do município. A vítima morava com o pai e outros três irmãos menores de idade. A mãe das crianças mudou-se para Itabuna após iniciar um outro relacionamento conjugal e deixou os filhos com o pai. Mais recente, a mais velha, de 17 anos de idade, foi morar com a mãe em Itabuna e foi lá que ela relatou toda a situação para a mãe dos absurdos e cruéis abusos que o Antônio vinha cometendo desde que a irmã tinha 9 anos de idade. Os relatos são tão chocantes, de modo que a delegada e policiais ficaram enojados com a situação e de imediato iniciaram os procedimentos legais para prender o agressor. Antônio não resistiu à prisão e confessou o crime com impressionante frieza e admitiu que de fato tem relação carnal com a filha há alguns anos. Os investigadores, acostumados com duras situações no cotidiano profissional, ficaram comovidos com os relatos da menor. E o desejo da sociedade agora é por justiça. A menina está agora sob os cuidados do Conselho Tutelar e as ações agora é para aliviar os impactos emocionais e psicológicos causados nesta pequena inocente vítima. Marcas que ela levará para sempre em decorrência de um crime bárbaro, cruel e impiedoso, cometido por quem deveria cuidar, amar e proteger. Além dos abusos sexuais, a vítima também era constantemente ameaçada e chantageada. A Polícia Civil segue agora apurando este caso, que tem gerado aí muita revolta e consternação na cidade de Ibicaraí. Eu vou ficando por aqui, mas volto amanhã trazendo mais informações. Segue com vocês Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Tchau, tchau. Amanhã você volta. Vamos pro faturamento, seu repórter.
Daqui a pouquinho, deputado estadual Tum, CPI Coelba, ele fala no Tropa de Elite. Daqui a pouco.
Sai daí não, já já tem mais, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Tá na hora! 7h14, a partir de agora a gente vai bater um papo com ele, deputado estadual Tum, levantou uma bandeira importantíssima, não é isso, seu repórter? Aqui a gente já sofreu muito, continua sofrendo, e enquanto não tiver resolvido esse problema, eu tenho certeza que a gente vai continuar sofrendo.
Antes da entrevista, parabenizar o vereador Luciano Luna pelo requerimento que foi apresentado na Câmara de Vereadores de Ilhéus, Luciano Luna.
Esse para essa audiência pública, inclusive subscrito aí pelos vereadores Gurita, vereador Nino Valverde, e o vereador Kaique Souza. E o Luna ganhou força e a Casa Legislativa abraçou. E trazer o deputado Tum, eu acho que foi uma decisão acertada, porque o Tum tem levantado essa questão lá na Assembleia Legislativa. Deputado Tum, bom dia, seja bem-vindo ao Tropa de Elite Gabriela FM.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gabriela FM. Bom dia a todos que estão acompanhando de perto, todos os vereadores de Ilhéus que foram autores dessa audiência pública que nós faremos daqui a pouco, e parabenizar o nosso vereador Luna pela essa atitude de nos trazer, né? Trazer essa CPI que nós aprovamos em Salvador. Nós recolhemos 43 assinaturas contra a Coelba, uma CPI que é de extrema importância. Para vocês terem uma ideia, na história da Assembleia Legislativa, só foram criadas 3 CPIs, só foram aprovadas 3 CPIs. E agora a quarta CPI é a da Coelba, que nós estamos aprovando, e agora estamos nesse processo de instauração para que a Coelba realmente possa cumprir com o dever que ela se comprometeu. Né? Hoje eu estava assistindo o Bahia TV, agora tomando café, e um poste lá em Piatã, em Salvador, para vocês terem uma ideia, um poste, ele tem uma vida útil de 25 anos. A Coelba tem poste com 70, com 80 anos. E aí você imagina. No ano passado, o poste caiu em cima de um cidadão, matou o cara indo pro trabalho. Então, isso é só um dos temas. É só um dos temas que a Coelba não faz investimento. Mas a Coelba não investe em transformador. A Coelba não investe em ampliação da rede. A Coelba, esses apagões com queima de eletrodoméstico, é fruto da falta de investimento da Coelba. E a Coelba, Robertinho, é a campeã de reclamação do PROCON do estado da Bahia. Então você tenta falar com a Coelba, você não consegue. Aí a conta de energia, se você fica 2 meses sem pagar, ela corta. Né? Agora, quando na hora de reclamar que tem um apagão que queima a sua geladeira, queima a sua televisão, a Coelba é a primeira a não ressarcir esse valor, que por lei ela tinha uma obrigação de ressarcir, e ela não faz os investimentos que a gente deveria fazer no estado. E quem paga a conta agora, por último, um aumento de 21,35%, que aconteceu 15 dias atrás, que a gente não pode ficar calado.
Deputado estadual Tum, o principal objetivo desta CPI é o senhor ouvir a Eliels, ouvir as demandas e levantar os dados acerca da operação da Coelba aqui na nossa região, não é isso?
Isso mesmo.
Não só Eliels e região.
Eliels e região, sul, extremo sul, nós estamos fazendo essa CPI. Em toda a Bahia, nos principais municípios da Bahia, Ilhéus, sem dúvida, é o município que representa aqui, né, o sul da Bahia. E a gente está ouvindo a sociedade. Hoje é muito importante que todos participem dessa audiência, porque baseado nessa audiência, nós vamos protocolar toda essa ata no Ministério Público, porque a Coelba, inclusive, foi convocada e estará presente hoje, porque nós, nas outras audiências que nós fizemos, a Coelba...
Vai ser a terceira cidade, né, com audiência pública.
Vai ser a terceira. Foi feita em Curaçá, foi feita em Casa Nova. Aqui em Léus, nós estamos organizando uma em Salvador, na Câmara também de Vereador de Salvador, para que a gente consiga todos os
isso fortalece as regiões, a CPI, né, deputado?
Todas as regiões da Bahia, porque a informação que nós temos é que esse problema, ele vai da Bahia inteira. É do norte ao sul. Então, a mesma falta de investimento que a Coelba faz em Léus, ela também não faz em Salvador. E em alguns lugares com maiores problemas, como Salvador. A capital realmente é um dos maiores problemas, porque os bairros onde a Coelba não faz esse investimento, o chamado gato, né? Tem vários gatos. E outra coisa, a conta do gato, quem paga somos nós,
somos
também.
Nós.
E o empresário que a Coelba coloca, como bem entende, o grupo de energia, porque você tem aqui a rádio. Se a rádio está no grupo A, é uma tarifa. Se o supermercado é no grupo B, e quem tem o poder de conta, qualquer monopólio é ruim para o país. Vocês lembram na época de telefonia, que só tinha uma operadora, né? Que ninguém conseguia ter acesso ao telefone, era caríssimo para você fazer uma ligação. Então, o monopólio de energia também é a mesma coisa. Nenhum monopólio é bom para o país. Né? Nós temos que ter uma empresa ou um sistema onde tem a concorrência, né? A energia poderia ser igual a telefonia, né? Para cada operadora operar uma tarifa e você escolher a tarifa que fosse mais interessante.
É de conhecimento do deputado. Eu acho que o Lula passou todos os problemas. Ilhéus enfrenta sérios problemas, são apagões, queda de energias constantes. A gente tem um crescimento populacional gigantesco, principalmente direcionado para a Zona Sul, e a Coelba não fez esse investimento. Você colocou muito bem aí, falta investimento por parte da Coelba. Eu acho que Ilhéus, viu, Luna, da região aqui, é a campeã, viu, deputado, desses problemas causados pela Coelba. Você já tem que ter esse relatório em mãos, né?
É isso aí, por exemplo, como Ilhéus está em constante crescimento, né? Então, vou dar um exemplo, um bairro que era para ter 50 transformadores, a Coelba bota 10. Então, por quê? Porque A Coelba já recebe essa fatura que nós pagamos, né? Nós pagamos a fatura da Coelba. E se ela investir ou não, nós vamos ter que pagar do mesmo jeito. Então ela se nega a investir, aí alegando problemas de ambientais, em zona rural, quando ela tem que fazer uma linha de ver uma linha de transmissão para poder fazer a 5 km a mais, 10 km, ela pega, o INEMA não autorizou. Existe uma questão ambiental, isso aí ela protela, ela enrola 2, 3, 4 anos. E outro absurdo é quem é produtor rural, que tem que colocar energia elétrica para poder aumentar a produção. Ela simplesmente, você tem que investir esse investimento de poste, de fiação, e doar para a Coelba. E a Coelba demora um ano para poder ligar. Então os problemas são na zona urbana, né? Seríssimo na zona urbana, por falta de investimento em transformadores, na troca da manutenção da rede mesmo, porque toda a rede tem uma vida útil e ela não faz. Quando você vê, você passa na rua, que você vê aquele monte de fio embolado ali. Ali é o quê? Ela tem que ter trocado aquilo ali. Por isso que cai, por isso que tem um apagão.
Deputado estadual Tum, a CPI ganha entidades, ganha aliados, entidades classistas, a exemplo do PROCON, da OAB, para entrar nessa guerra, nessa luta contra a Coelba, né, deputado?
Sim, tanto o PROCON quanto a OAB já se manifestaram. Na verdade, é um problema que nós já vemos discutindo há muito tempo. E eu não conheço uma entidade que seja a favor da Coelba ou que esteja satisfeita com a Coelba. Até o próprio estado da Bahia tem uma insatisfação enorme, porque ela, como acabei de falar, ela fica protelando, né, para resolver os problemas. E aí, como a concessão dela, que aí eu acho que é onde está o X da questão. A concessão da Coelba vence em 2025. Então, ela não sabe se vai vencer, se vai continuar. Porque se nós estivéssemos, né, em um local que fosse, em um país, em um estado que realmente houvesse um senso de um critério para poder você renovar um contrato ou você impedir que essa empresa vença essa concessão, porque o que a Coelba vem fazendo não tem porquê de ela conseguir renovar a concessão em 2025. Na minha conta é 2024. Eu estava falando, a nossa luta contra a Coelba inicia aqui na Assembleia Legislativa, mas eu vou levar para Brasília, porque lá é onde a agência reguladora, a ANEEL, que regula a tarifa e que fiscaliza e que tem o poder de multar a Coelba, nós vamos ampliar essa discussão para Brasília. Então, no ano da concessão dela, que é 2025, vocês podem ter certeza que nós vamos para cima para poder fazer com que a empresa que for vencedora, ou ela ou outra que concorra, realmente cumpra com o contrato. Deputado, e a gente fiscalize de fato.
O deputado está esmiuçando a prestação de serviço da Coelba, né, deputado?
É um absurdo. Você imagina que é a campeã de reclamação do PROCON. É a Coelba. Você não tem com quem reclamar. Ele criou um 0800 que não existe. Você não sabe onde é que você vai reclamar. Você vai no Ministério Público, encaminha para ela. Aí eles fazem só. A Coelba vem cumprindo só medidas judiciais. O que a justiça obriga. Se não for, ela não cumpre.
Deputado Tum, essa semana eu acompanhando o prefeito de Buerarema, o Vinícius, e ele trazia um problema que a Coelba fez na cidade. O Luciano Luna já está também, né, atento aqui na cidade de Deus, que é um valor cobrado a mais na taxa de iluminação pública. É de conhecimento, deputado, já essa falha da Coelba?
É uma reclamação de todas as prefeituras. Essa taxa de iluminação pública é cobrada. E o que acontece? Existe um repasse, né, que é feito, que a Coelba arrecada e repassa para os municípios. E para você ter uma ideia, por exemplo, se um município tem 100 lâmpadas em um bairro, e se daquelas 100 lâmpadas, os 100 postes ali, só tiverem 80 lâmpadas funcionando, eles cobram 100, antecipado. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, se existe 100 pontos de luz e só tem 80 lâmpadas, eles cobram como 100. Quem paga a conta somos nós, da iluminação. Então, ou seja, ela não perde nada, né? E nós temos, por exemplo, né, segmentos importantes como o turismo, né? Eu sou bacharel em turismo, trabalhei muito tempo no setor, que depende, né, também desses investimentos, né, novos empreendimentos, a parte de hotelaria, né? O turismo é uma indústria que gera muito emprego e renda, e que a gente trabalha muito com esse foco, né, de ampliar as ações do turismo. E vem sofrendo também com queda de energia, vem sofrendo com falta de investimento.
Imagina um hóspede chegar, tá no hotel.
Chegar e ter uma queda de energia.
O ar-condicionado caiu, o chuveiro tá com água gelada, é complicado. Agora, lá na Assembleia, foram 46 assinaturas, é isso?
46 assinaturas de aprovação, nós agora estamos aguardando o líder da situação, o líder do governo, indicar os membros que vão integrar a CPI e o líder da oposição. E aí é onde está o entrave, porque nós estamos aguardando, a gente está pressionando os líderes a indicar os nomes e aí fica a oposição usando de forma como a CPI é uma questão política, a situação com receio de indicar os nomes ou com preguiça de instalar uma CPI, porque é um ano político, e a gente está aqui apelando para a imprensa, apelando para todo mundo, para que pressione esses deputados, tá entendendo? A indicar os membros. Entendeu?
A única pendência é essa?
É essa.
É indicar os membros, formar a comissão e começar os trabalhos.
A única pendência.
Meu Deus do céu. Será que a Coelma está querendo intervir lá também, seu repórter?
Eu ouvi te falando aqui. Pergunta o deputado aí, que nós estamos no mês de maio, mês 5. E a Coelma já emite o recibo para o mês 7. Antecipa. Antes de vencer, já está o recibo na porta do consumidor.
É isso que eu estou falando. Essa é uma das práticas da Coelba, além, por exemplo, vou dar um exemplo. Qual o nome dele, do ouvinte?
O Wendel, lá do Paraíso do Atlântico.
Pronto, viu, Wendel? Tem outra questão, além dessa cobrança que eles antecipam, tem também o seguinte: se você mudar a sua tarifa, por exemplo, se você economizar, você está pagando R$300 numa conta, e aí sua conta baixar para 200, a Coelba vai lá ver o que foi que aconteceu. Ah, não, está tendo algum gato, está tendo algum problema. Por quê? Porque ela já faz essa previsão de receita, né, de recebimento, com 2-3 meses de antecedência. Então, se você economizar, você pode ter certeza. Quem aqui, porque geralmente é o contrário, né? A gente está gastando mais energia. Com a pandemia, ainda aumentou mais o consumo. Mas quando você economiza energia, que você viaja, deixa sua casa fechada.
É casa de praia, casa de veraneio.
Agora vai lá e entra e fala, aqui tem um gato, aqui tem alguma coisa errada, porque não pode economizar, a energia não baixa, só aumenta. Então é um absurdo, rapaz, o que essa empresa vem fazendo com a nossa Bahia.
Voltando à questão da Assembleia, os membros que irão compor essa comissão, deputado?
Existe, dentro do regimento interno da Assembleia, né, a indicação desses membros que são feitas pelos líderes. Então existe o líder da oposição, que é Sandro Regis. Sandro Regis tem que indicar 3 membros. E Rosenberg, que é o líder do governo, tem que indicar 6.
6.
O que acontece? Nem Rosenberg indica, nem Sandro Regis indica. Por que, Rosenberg, você não está indicando os membros?
Quero perguntar aos deputados aí agora.
Por que, Sandro Regis, que você não indica os membros? Eu estou aqui como deputado perguntando, porque eu já fiz essa pergunta para eles. Não tem sentido. Não tem sentido. A gente está com a CPI aprovada. A tarifa aumentou 21,35%. E a Assembleia, que nós, deputados, somos funcionários do povo, né? Nós somos pagos para isso, porque tanto o deputado, quanto o vereador, quanto o prefeito, é pago o nosso salário, quem paga é o povo. Como é que você não indica um tema tão importante? Eu desconheço hoje um tema assim, que a gente esteja avançado, como a gente tem se preparado para poder atuar com a CPI, e não entendo por quê, quais são os interesses. Por que o governo, que Sandro Regis e Rosenberg não.
O Tropa de Elite vai questionar agora isso aqui sempre, viu? Inclusive o Rosenberg Pinto, que tem muitos amigos aqui em Ilhéus, cabos eleitorais, né? E o Sandro Regis, os dois têm que assumir essa responsabilidade de indicar os nomes.
É por isso que o Rosenberg Pinto foi vaiado na cidade natal dele. Quase não deixaram ele falar lá em Tororó, né, Escarpita?
Imagina só, um assunto que tem afetado todo o estado da Bahia, deputado.
Nós estamos aqui
aguardando. A bronca é geral contra a Coelma.
Eu acredito que eles vão realmente se entender e indicar os membros. A gente está esperando isso, porque acontece que a CPI tem que acontecer. A gente tem que dar início nisso para poder impedir, inclusive, que nós estamos entrando judicialmente contra a Coelma, né, através do partido, do Avante, do qual sou filiado, e através do município de Casa Nova. Aqui também em Nelson, o município também pode entrar com ação judicial. Isso só fortalece, né? Porque aí você pega Ilhéus com o município de Porto Ilhéus, né? Que pode lá, Borarema, lá o prefeito Vinícius pode entrar.
Prefeito Vinícius, sair
na frente. Através da UPB, fazer uma ação, né, com os prefeitos, com os municípios que a gente pode entrar numa ação.
Tem a MURC também, aquilo, né, que pode ajudar, deputado.
E
também
aí a gente fortalecer, o estado de Pernambuco já conseguiu avançar em uma ação que teve judicialmente também, com o aumento que teve lá, que é o mesmo grupo que opera na Bahia, é o mesmo grupo que opera Pernambuco, o Iberdrola. Então, a gente está muito animado, porque realmente é um problema que acontece, não é só na Bahia, é em Pernambuco. Onde a Iberdrola está, acontece isso.
A nova empresa, com a saída da Meta, que entrou essa nova prestadora aí, atribuiu muitos problemas. Ah, a turma que está chegando agora, então não está dando conta da demanda. Eles usaram isso, mas eu acho que o tempo já passou, né? De aprendizado aí para essa nova prestadora da Coelba.
Eles terceirizam, a Coelba terceiriza os prestadores de serviço e pagam, remuneram muito pouco esses prestadores e não capacita, né? Então essa falta de capacitação, né? Quando você vai atrás, né, de algum prestador de serviço, eles não têm treinamento, não têm capacitação e pagam muito pouco. Então, ou seja, o serviço é de acordo, né, com a contratação. Então não, o problema não está na terceirizada, está na Coelba em contratar e não cobrar e não capacitar esses terceirizados.
E a Coelba, ela tem um monopólio bilionário, mas ocupa o primeiro lugar no ranking de
queixas.
Queixas trabalhando na justiça.
Sim, sim. Porque ela terceiriza tudo, né? Então ela não contrata, ela tem uma empresa que ela terceiriza os prestadores de serviço e não dá assistência nenhuma, não paga hora extra. Aí é uma discussão que, se a gente for ter aqui, a irresponsabilidade da Coelba, aí a gente fica aqui o dia todo.
Essa audiência pública hoje, então todo o material produzido, você leva para Salvador, a participação, sim, da população vai ser importantíssima, dos órgãos que foram convidados, né, Luna? E eu tenho certeza que Ilhéus abraça essa ideia sua e chega como soldados, viu? Os ilhéenses abraçam essa luta sua, viu, deputado?
Eu agradeço muito a essa iniciativa aqui da Câmara de Ilhéus, ao vereador Luciano Luna, ao vereador Gurita, o vereador Nino, Kaique também,
Nino,
né?
E Kaique,
Nino também, que assina junto. É importante porque tudo isso que será discutido aqui hoje vai ser encaminhado ao Ministério Público e também nós vamos anexar lá junto com a CPI, com a comissão da CPI, para que isso a gente leve adiante e seja um ato, né? Seja um início, né, do embasamento para a questão da CPI.
O deputado Tum, depois de Casa Nova, depois de Curaçá, cidades de pequeno porte, agora Ilhéus é uma cidade de maior porte. Qual a sua expectativa dessa CPI hoje na Câmara de Vereadores de Ilhéus?
Uma expectativa muito boa, é um tema que a gente já vem falando há algum tempo. É um anseio aqui também. Eu ontem estive com o prefeito Marão, ele me falou que dá total apoio à CPI. E que do que depender de Ilhéus, ele tá à disposição para ajudar aqui, tanto aos vereadores quanto também lá em Salvador. Então, Ilhéus, sem dúvida, será muito importante essa audiência pública de hoje, porque, como eu falei, nós estamos pegando do norte, Juazeiro também vai ter uma CPI, Juazeiro, um município com quase 200 mil habitantes também. Então, a gente, como falou, Salvador também terá uma audiência. Então, nós estamos elencando prefeituras do norte, do extremo sul ao extremo norte, passando para o Salvador, para poder fazer com que isso ganhe uma força. E aí não é questão aí dos líderes quererem ou não, é questão de que quando a população, quando a imprensa, quando toda a sociedade civil se movimenta, né, para que isso aconteça. Por isso que eu acho que as pessoas têm que participar de política. Não adianta a gente, não
gosta de política, não adianta.
Se você não gosta de política, os outros decidirão por você. Então, esse movimento é muito importante,
é o trabalho da empresa. E é por isso que o senhor está aqui, foi convidado e atendeu o nosso apelo. Nós agradecemos para a nossa comunidade, nossos ouvintes, principalmente da área rural, zona rural de Ilhéus, sim, que sofre muito, e os demais municípios circunvizinhos que também sofrem com a questão Coelba. O senhor atendeu o nosso apelo, nossa solicitação de vir aqui dar entrevista no programa Tropa de Elite. Essa questão Coelba é preocupante.
É um absurdo, na verdade, né? Eu que agradeço o espaço aqui que vocês estão abrindo para a CPI. Estarei à disposição sempre. Eu estarei sempre à disposição, né, aqui, de toda a imprensa daqui de Ilhéus. Ilhéus, que é uma cidade importante para o nosso estado. E a gente sabe que todo mundo junto, com certeza nós vamos conseguir dar uma resposta à sociedade, né, que é um problema que hoje nós temos, para poder fazer com que, vereador, as pessoas se sintam representadas, né? Então, eu agradeço muito.
Tem um ouvinte aqui, deputado, ó. Marinho Santos e Robertinho Scarpita, aqui é do Alto do Amparo, Rua São João. Aqui tem um poste, está na beira do barranco, no fundo da casa de Dona Rosa, número 855. Ela já foi na Coelba, eles só vêm olhar e nada fazem. Por favor, ajude, estou pedindo socorro, obrigado.
Qual o nome dela?
É Alto do Amparo, Rua São João.
O nome, senhor
é
repórter.
No fundo da casa de Dona Rosa. É um ouvinte que mandou uma mensagem pra gente.
Ela
aqui
poderia
agora
encaminhar aqui o protocolo dela pro vereador Luna. Existe lá, se ela já tem um protocolo, né? Se não tiver, a gente tem que criar esse protocolo. Encaminha pra gente que a gente cobra de imediato essa ação da Coelba aí.
Ó, João Baraúna, também do Iguape, tá mandando um abraço, dizendo que vai estar lá. Tá no vídeo leal, né? O Iguape passando dificuldades com essa questão da Coelba, são várias broncas. O Wilson, né? O Wilson também aqui parabenizando lá. Ele disse que Canavieiras também sofre muito com essa questão da Coelba. São muitas mensagens aqui. Queria.
Oi, Scarpe, tem uma mensagem de uma puxa-saco do vereador Augustão. A Lila Del Rey, lá do bairro do Iguape. Olha, Marinho Santos, diga que ao deputado Tum, que esse tema Coelba não é somente do vereador Luciano Luna, não. Já foi levado à Câmara pelo vereador Augustão. É um tema muito importante. Parabéns ao deputado Tum. Lila Del Rey, lá do bairro do Iguape.
É importante, né, que todos os vereadores participem. A gente aguarda lá, que Augusto também com certeza vai estar lá, que ele também está, né, a favor da CPI, dessa audiência pública. Então a gente aguarda. Eu tenho certeza que hoje...
Augustão, inclusive, é do PT, partido do Rosenberg Pinto.
Augustão poderia ajudar a gente aí com o Rosenberg. Ajudar Augustão, ó, vamos ajudar o Rosenberg a indicar os nomes, Augustão. Me ajude.
Bom, deputado, agradecer sua presença. Fica o convite aí daqui a pouquinho, né, a partir das 9 horas da manhã, plenário Gilberto Fialho, Câmara de Vereadores de Ilhéus. E tenho certeza que você ganhou dois soldados nessa luta, viu? Marinho Santos, Robertinho Scarpita, a gente vai estar aqui cobrando. Ó, Sandro Regis e Rosenberg, indique os nomes aí pra gente poder dar início a esse trabalho lá na Assembleia Legislativa.
Regis tem a presença do Robson Mil.
Publicitário Robson Mil, nosso amigo também. Ex-prefeito Joseiro, rapaz.
Vai ter festa. Olha lá, só, né? Festa, festa.
Paulo Bufim, é isso? Um abraço aí, brigadão, seja bem-vindo aí, Leos, viu?
Pronto, eu que agradeço, Marinho Santos e Robertinho, pela oportunidade aqui. Irei precisar muito da ajuda de vocês como comunicadores para que a gente consiga o mais rápido possível estar na CPI, até porque é ano de eleição, então a gente teria que dar andamento nisso, iniciar e terminar para que a gente consiga, de fato, ter êxito aqui nessa CPI.
Receba um abraço do nosso diretor-geral, Valderico Júnior, que também abraça essa luta em prol da população, viu? Grande abraço. Deputado Tum foi o nosso convidado de hoje aqui no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tem giro regional chegando.
O outono é aqui. Gabriela FM.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos pra Itabuna com Manuel Messias, ao vivaço, trazendo as informações da nossa querida Itabuna e mais um giro regional aqui no Tropa de Elite. A região inteira se liga com a gente. Manuel, bom dia, bom dia. Aquele abraço, Manuel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que agora está em Ilhéus e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, covid, carpete, capache, tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com fone zap 991690606, direção Carlos e Nado. Um abraço especial para Carlos Filho e Felipe. Meus amigos, então vamos trazer as notícias aqui da cidade de Itabuna. Itabuna chega a 1.055 casos de dengue. A cada dia, avança o surto epidêmico registrado nos últimos meses de dengue, chikungunya e zika aqui em nosso município. Por conta disso, 5 carros fumacê e 10 servidores estão desde o início da semana em ações de controle químico espacial ao Aedes aegypti. A ação emprega inseticida ultra baixo volume UBV em veículos circulando nas ruas e avenidas dos bairros entre as 17 horas e as 21 horas. O trabalho trabalho dos profissionais e da frota visa intensificar o combate ao mosquito, atendendo aí a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde aos moradores e proprietários dos mais de 47.800 domicílios e estabelecimentos comerciais e de serviços, vem sendo recomendado que deixem abertas portas e janelas durante a circulação dos veículos fumacê. Itabuna alerta sobre o prazo para o cadastro social. A Secretaria de Promoção Social alertou os beneficiários dos programas sociais do governo federal sobre a tarifa social de energia elétrica. Eles devem ficar atentos à retomada dos processos de averiguação cadastral, que tem prazo até julho. Hoje, mais de 50 mil famílias são cadastradas no Cade Único aqui em Itabuna, sendo que 38 mil famílias têm perfil para receber o benefício da conta social de energia. Meus amigos, agora o setor policial. Turistas são vítimas de assaltos à mão armadas no centro da cidade. Quatro turistas que estão hospedados em um hotel localizado no centro aqui de Itabuna foram vítimas de desenfreada violência que atinge o nosso município. Os turistas foram assaltados na rua Miguel Camon, em frente ao hotel em que eles estão hospedados. O grupo aguardava o retorno de um dos integrantes, que fora guardar o carro e já estava retornando. Nesse momento, um criminoso aproximou-se do grupo, sacou uma arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu carteiras com dinheiro e documentos e também aparelhos celulares. Durante o crime, o assaltante chegou a apontar arma para um dos homens, questionando se ele era polícia. A vítima, em desespero, levantou a camisa para mostrar que não estava armado, enquanto afirmava não ser um policial. Após o crime, o bandido fugiu a pé, mas alguns metros à frente, subiu na garupa de uma moto em que um comparsa já o esperava, chamando o piloto de fuga. Os turistas estiveram no complexo policial aqui de Itabuna, onde registraram a ocorrência. Um dos aparelhos celulares roubados possui tecnologia de rastreamento e o sinal foi emitido na cidade de Itajuípe. A Delegacia de Repreensão a Furto e Roubos investiga o caso. Motoqueiro que atropelou PM é detido, mas em seguida é logo liberado. Alexandre Freitas, motoqueiro que não possui, inclusive, CNH, Carteira Nacional de Habilitação, atropelou um policial militar ao tentar escapar de uma blitz. O caso aconteceu na última segunda-feira, na Avenida Bino Rebouças, nas imediações do Albergue Bezerra de Menezes, no Bairro Antique. De acordo com testemunhas, trata-se de uma moto Dafra de placa PKI 5621, só que na identificação da placa aparece um Toyota Etios licenciado da cidade de Camaçari. Alexandre foi levado ao complexo policial e o policial, socorrido com escoriações, foi para o hospital de base. Depois, ele fez exame de lesões corporais na sede do Departamento de Polícia Técnica. O motoqueiro foi liberado após pagar fiança de R$400 e vai responder em liberdade. Falamos em nome de Nado Plásticos, que agora está em Ilhéus e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, covinha, carpete, capacho, tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, direção Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho!
A hora certa pra você ligado aqui no Tropa de Elite.
Tá na hora, seu Marinho Santos.
Tá na hora, tá batendo a porta.
7 minutinhos pras 8, rapaz.
7 minutos pras 8 da manhã. Preste atenção, seus capitas. Olha, você que não fez ainda a declaração do Imposto de Renda, termina final do mês de maio agora, batendo a porta. Então, ó, eu já estou aqui batendo a porta do meu escritório de contabilidade, do meu amigo, professor, advogado, o contador João Aníbal.
lá no escritório dele, 2 + 2 = 4. 2, 2, 4. Tem escritório aí que 2 + 2 = 5, não. JA Contabilidade, no segundo andar. Procurar o Vitor, o César e meu amigo João Aníbal.
O prazo foi prorrogado, né? E a gente teve esse mês de maio aí. Então, o prazo final agora, final do mês. Deixa pra última hora, não. Viu?
Faltam 2 semanas,
Escapito. Duas semanas.
E 2 semanas, a Receita espera quase 12 milhões de declarações do Imposto de Renda. E você que não declara o Imposto de Renda vai ficar, meu amigo, igual peixe fora d'água.
Cuidado com o leão, viu?
Cuidado com o leão.
Procura
o nome do contador.
João Aníbal. Um abraço pra ele. Abraçando o João Aníbal, a gente abraça a todos os contadores. Olha, a Polícia Rodoviária Federal da Bahia apreendeu quase 35 quilos de pasta base de cocaína na BR-116. Está lá no nosso site essa matéria. E agora eu vou trazer essa informação, seu repórter. As mudanças no primeiro escalão da Prefeitura de Ilhéus. A gente estava preocupado ontem que perguntou. E aí, seu repórter? Já teve já as trocas? Não sei não. Mas o Diário Oficial de ontem, né, terça-feira, 17, trouxe as mudanças que a gente estava falando e comentando aqui no programa Tropa de Elite, no primeiro escalão da Prefeitura de Ilhéus. Na Secretaria de Meio Ambiente, sai o advogado José Vitor Pessoa e entra o Diego Messias, que estava na Maramata. O José Vitor assume a vaga do Diego na Maramata. Bento Lima sai da Casa Civil e assume a Secretaria de Gestão. Professor Emerson Silva assume a Superintendência de Comunicação Social no lugar de Mauro Alves, que vai para a Assessoria Especial do Gabinete do Prefeito. A imprensa tem um novo comando aí, hein? Agora fica a cargo do professor Emerson Silva. O advogado Dr. Gaban assume a Secretaria da Fazenda no lugar de Mozart Aragão, deslocado para a Secretaria da Casa Civil. É, seu repórter. Então, essa troca aí, nomes. É, o único, a novidade aí que entra, o nome novo é do Emerson Silva, que era, né, assessor especial. O Mauro já estava aí comandando a Superintendência de Comunicação Social. Desejar boa sorte aí, cada um nessas novas missões que estão aí. Última passadinha no nosso WhatsApp para trazer o Paulo José, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, maluquinho. Não esqueça do meu alô, não, Robertinho Escarpita. Um alô para doutor Anderson, para doutora Adriana Lago, doutora Camila, fisioterapeuta, doutora Marília, Paulo Sampaio, João Sampaio, lá na Vila Operária. Um abração para todos. Alô, Buenarema. Inclusive, convidar o prefeito Vinícius, hein? Gostei dessa iniciativa do prefeito Vinícius sobre a Coelba, né? E fazer esse convite aí a esse jovem prefeito, a nossa querida Buenarema. Olha, bom dia, sou Yara, moro aqui em Una. Queria mandar um abraço para Nide e Rubens. Ô, Yara, um abraço para você, um abraço para os amigos de Una. Olha, bom dia, meu amigo Marinho Santos Escarpita. Meu nome é Eri, moro aqui na Rua Girassol, no Parque das Mangueiras. Ainda falando sobre a bendita Coelba, rapaz, ela atrasou a leitura do mês de abril, com vencimento em maio, para aproveitar o aumento da energia. Ei, danado. Olha aqui, eu sou moradora do Banco do Pedro, Marinho Santos Escarpita. Me dá uma palavra de conforto. Eu sou irmã de Edilena. É, rapaz, que mataram aqui no Banco do Pedro. Estou muito triste, eu e toda a minha família. Só quero uma palavra de conforto. Eu agradeço, bom dia a Deus. É uma dor tremenda, viu? Uma dor tremenda. A gente imagina aí o tanto que você e sua família, viu, Jandira, sofreram aí. A gente também aqui lamenta, toda a equipe da Gabriela FM. E uma violência tremenda, principalmente contra a mulher, né? E o rapaz segue vegetando aqui, vai para um lado, vai para o outro, mas tem que pagar pelo que ele fez. Olha, Lindóia, né, seu repórter?
Escape, eu quero parabenizar hoje nosso grande amigo, né? Meu grande amigo, eu tenho o maior carinho, a maior consideração, sim, meu nobre amigo Thales Lavigne.
Aniversário do presidente
campeão. Presidente da Associação Atlética Banco do Brasil. Hoje é o seu dia, meu nobre.
Parabéns aí.
Grande amigo, tão querido, tão especial pra mim.
Se tiver bolo, guarda um pedaço da gente. Ontem foi aniversário do Branco, do restaurante Casa Branca, e hoje do Thales, rapaz.
Thales, é um grupo.
Legal, viu?
Grupo Tropa de Elite.
Abração, o Paulo
Thales José Lavigne, tá aquele abração pra você, meu nobre.
Tropa de Elite, meu alô de sempre. Sônia, poste da Coelba, onde essa situação aqui? Poste pra cair, casa de Dona Rosa, rapaz. Que situação. Olivença também, caminhei aí. Ao pessoal da Coelba, atrás do posto de saúde. Dedéu Soares está dando um bom dia pra gente. Um abraço pra você, Dedéu. E agora sim, Paulo José vem chegando pra fechar o Tropa de Elite no Giro Regional. Bom dia a você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM. Vamos com o nosso giro de notícias. Na terça-feira, 17, tivemos uma tragédia, o que fez com que o dia não terminasse muito bem lá em Macarani. Um acidente de trabalho deixou uma vítima fatal no final da tarde de ontem. Segundo as primeiras informações, o homem morreu após um acidente. Estamos acompanhando para poder trazer mais detalhes na programação jornalística da Gabriela através do Tropa de Elite. E olha, Flávio Dias de Almeida, mais conhecido popularmente como Pacheco, continua foragido da justiça de Itarantim. Ele é acusado de matar o jovem Gazo após uma discussão em um bar da cidade. O crime aconteceu em fevereiro deste ano, quando Pacheco teria desferido disparos de arma de fogo contra o jovem Gazo após um desentendimento em um bar da cidade. Conforme havíamos publicado anteriormente e falado aqui na programação, Caso chegou a ser socorrido, ficando quase 2 meses lutando pela vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia 4 de abril no Hospital de Base de Conquista. Suspeito de cometer o homicídio, Pacheco continua foragido, sem ter nenhuma resposta sobre o paradeiro do acusado. Familiares imploram por justiça e a prisão imediata de Flávio Dias de Almeida, o Pacheco. Quem tiver qualquer informação, entre em contato com as polícias civil e militar da região. Paulo José, de Camacã, para o Tropa de Elite.
Valeu que valeu, Paulo José. Amanhã você volta em mais um Giro Regional. Seu repórter, é hora da gente dar tchau, porque acabou. O tempo já estourado. Renatinho Bad Boy tá chegando na Super Manhã da Gabi. Daqui a pouquinho tem audiência pública com Elba, Câmara de Vereadores de Ilhéus. De tarde também tem mais uma audiência pública marcando aí. É uma sessão especial, na verdade, marcando o Dia Nacional de Combate e Enfrentamento à Violência Sexual contra crianças e adolescentes.
Acabou! Lila Del Rey, bairro do Iguape, prepare o café, tô chegando aí, viu? E acabou o milho, acabou a pipoca. Quando eu souber que o jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha. É descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite!
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos!
Eu já fui! Vem comigo, seu Robertinho Scarpita!
Um show de rádio pra
vamos
você!
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Amanhã a gente se encontra bem cedinho a partir das 6, se Deus quiser. No oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, supermercados Meira, tá na boca do povo, hein? Conti Tintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e pré-moldados Guanabara e Banco Bom Sucesso. Esse time, hein? Planeta Doces, NP, meu Deus do céu, Meira, Conti, tchau, tchau. O podcast daqui a pouquinho vai estar liberado, hein? Até amanhã, alegria sempre. Tchau, tchau.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.